Sejam bem-vindos, ouvintes. Está no ar mais um episódio do Viva Sci-Fi, o seu podcast de ficção científica. Eu sou o Thiago Meira e hoje a gente está de volta aqui com o podcast. Ficamos um tempinho aí afastado, tivemos férias, mas esse ano promete muito. Estamos entrando aí já no ano 4 do podcast, né? Então, primeiro recado aqui que eu queria dar para todos vocês, ouvintes, é muito obrigado por acompanhar a gente todo esse tempo. Tem o pessoal que está aqui desde o episódio piloto lá em julho de 2020. É muito bacana, o pessoal interage sempre com a gente, manda mensagem. Agradecer, então, que esse podcast existe por causa dos ouvintes. E também tá aqui, dar um feliz ano novo pro meu amigo Fábio Fernandes, que está aqui comigo também. Como é que tá aí, Fábio?
Salve,
como é que
foi o inferno? Salve, Thiago. Salve todo mundo aí que tá ouvindo a gente. Feliz ano novo para você, Thiago. Feliz ano novo pros ouvintes. A passagem de ano foi ótima, obrigado. E você falou agora uma coisa importante, é agradecer aos ouvintes. Você sabe que eu estive em Paraty, na Flip. A gente já está tanto tempo afastado que a gente, né, tem mais de um mês. Então a gente acabou não gravando uma série de coisas legais, né? A gente vai falando, né, em próximos episódios, a gente vai jogando um pouquinho aqui, um pouquinho ali sobre isso. E sobre outras coisas que virão também. A gente estava falando aqui nos bastidores antes de começar. Você sabe, Thiago, que eu encontrei uma amiga minha lá em Paraty e ela e o marido estão ouvindo o Viva Sci-Fi, descobriram há pouco tempo, e assim como outras pessoas que a gente tem conhecido nos últimos meses, ficaram assim, começaram a ouvir desde o primeiro, lá atrás, e estão descobrindo, né, o podcast. Então, assim, eu tô muito feliz com, né, e tô muito grato mais uma vez por você ter me convidado para participar. Esse ano que passou foi um ano complicado, eu participei pouco, sempre no segundo semestre, mas... as coisas estão melhorando, eu acho que eu vou conseguir agora participar de maneira integral mesmo na gravação dos programas de agora em diante. Eu acho que 2024 vai ser um ano muito mais equilibrado nesse sentido, viu? E a gente tinha falado, né, nós vamos agora voltar também com o Arqueologias do Futuro, talvez no próximo episódio, né, Thiago? E vamos fazer outras coisas aqui. Vamos então, se apresenta aí o tema de hoje, Thiago?
Vamos lá, então, começando esse 2024 então, com um livro clássico da ficção científica. Muita gente já comentou sobre ele em caixinhas passadas que a gente abriu lá no Instagram, pedindo dicas para os ouvintes, o que eles queriam ouvir. O pessoal sempre pedia muito Kurt Vonnegut, então vamos fazer aí um episódio. Vamos falar um pouco sobre a vida dele também, mas vamos falar mais sobre o Matadouro 5, né? Acho que talvez um dos seus grandes clássicos aí, junto com o Café da Manhã dos Campeões, o Cama de Gatos, são tantos, né? Mas escolhemos aqui o Matadouro 5, e acho que para abrir a conversa já aqui, eu vou te perguntar já de primeira, já se tu gosta do livro, né? Se é um leitor do Vonnegut, como é a tua relação com o Kurt. A gente não fala, às vezes o pessoal não fala muito dele, eu acho, assim, talvez ele... Eu vou falar um pouco mais sobre isso depois, de ser um escritor que fala muito sobre a questão de guerra, e às vezes parece que fica um pouco de lado a questão da ficção científica nele, né?
Sim, porque o Vonnegut, ele faz parte de um sistema que é muito engraçado. Eu li muito Vonnegut na adolescência. O Vonnegut foi muito publicado no Brasil, agora está voltando a ser publicado. Ele passou um tempo aí com as edições meio esparsas, né? Você citou, poxa, vários livros legais. A Aleph agora está lançando uma série de coisas dele, As Cerejas de Titã, que era um livro que também estava esgotado há muito tempo. A antiga editora Arte Nova, que foi muito popular nos anos 70, ela publicou muita coisa do Vonnegut. E o primeiro livro que eu li foi Pastelão, ou Solitário Nunca Mais, que, por incrível que pareça, virou um filme com Jerry Lewis nos anos 70 para 80. Um dos últimos filmes de comédia assim, do Jerry Lewis. E é interessante, mas é bizarríssimo, né? E você falou agora há pouco, a gente falou do Pastelão, falou qual que você falou agora também, perdendo aqui, já estou me perdendo...
Do Cama de Gato, Café da Manhã dos Campeões.
Café da Manhã dos Campeões, esse foi o segundo que eu li. Eu achei muito louco. Aí aparece o Kilgore Trout, que é um dos meus personagens preferidos. Inclusive, o meu último conto que eu escrevi e publiquei na Interzone, eu cito o Kilgore Trout, né? Que é um dos personagens preferidos do. Inclusive, tem filme, né? Acho que é o Breakfast of Champions, virou filme com quem fazia o Bruce Willis fez o Kilgore Trout no Breakfast of Champions. Mas é o seguinte. Durante muito tempo, eu não sei se você sabe, Thiago, você sabe, eu não sei se o leitor, a leitora, os ouvintes, as ouvintes sabem, mas o Vonnegut era considerado ficção científica literária, era mais ou menos como a Margaret Atwood. Era considerado um escritor que não fazia exatamente ficção científica, mas fazia grande literatura que, por acaso, tinha alguns temas relativos à ficção científica, mas focava mais na guerra, né? E o próprio Vonnegut, toda vez que ele dava entrevista, ele disse que estava cagando para isso, que tudo tanto fazia. Ele também não gostava que jogassem o rótulo de ficção científica nele, mas também várias vezes ele dizia que para ele tanto fazia, que isso não era relevante para ele, né? Então, a gente é do tempo que ele era Kurt Vonnegut Jr., o pai dele ainda era vivo, aí o pai dele, que morre nos anos 90, aí ele decide tirar o Júnior, não, agora eu sou o pai, eu sou o Kurt Vonnegut mesmo. E eu traduzi um livro dele, sabia? Traduzi uma autobiografia dele, chamada Destinos Piores que a Morte, que saiu pela Rocco nos anos 90. E nesse livro ele fala muito do evento principal da vida dele, que levou ele a escrever o Matadouro 5, que foi a Segunda Guerra Mundial, e o bombardeio da cidade alemã de Dresden, né? Onde ele estava como prisioneiro no momento do bombardeio, né?
É, exatamente, o Matadouro, né, ele tem muito de autobiográfico, né, até acho que ele faz isso muito propositalmente no início do livro, nos dois primeiros capítulos e mais nos dois últimos também, assim, eu vejo que ele acaba sendo muito biográfico, assim, muito autobiográfico, e contando um pouco, né, fazendo uma sinopse rápida do Matadouro 5, né, ele vai contar a história do Billy Pilgrim, né, que ele é um veterano de guerra, ele até é um... conta, né, que ele é um cara bem magricelão, meio tímido, assim, ele vai pra guerra, ele meio que quer se entregar o tempo inteiro, né, ele quer ser morto, ele não tá muito satisfeito com aquilo ali, né, e durante a guerra, né, assim como Kurt Vonnegut, ele é preso, né, e ele acaba ficando ali na cidade de Dresden, e ele vivencia o bombardeio, né, muito forte que tem, né, na cidade, que acaba com a cidade ali em 44, né. E uma coisa que eu acho legal do Kurt Vonnegut, que eu acho que ele é um escritor, assim, pensei muito em como colocar isso, que é um escritor muito geracional, eu acredito, gente. Tá, por exemplo, quando a gente pensa na era de ouro da ficção científica, a gente lembra do Asimov. Quando eu penso nos beatniks, eu lembro do Jack Kerouac. Eu acho que quando a gente pensa em livro anti-guerra, eu acho que a gente lembra do Vonnegut. Eu acho que ele é muito marcado. Eu acho que tanto, acho que mais até o Matadouro 5, ele acaba sendo, né, um marco muito forte para como os escritores americanos passam, principalmente os americanos, a escrever sobre guerra, né? Não sei se tu vê mais ou menos por aí também, Fábio.
Eu vejo. O Vonnegut é um cara muito americano mesmo, ele não nega isso, tá? Ele fala das origens alemãs, tal, tanto que ele se identifica, né, tal, com o bombardeio. Ele fala duas coisas no livro, na biografia que eu traduzi, que me chocaram, de certa maneira, né? A primeira, e eu concordo, eu acho que ele é anti-guerra mesmo, tal, ele diz que não, que o bombardeio de Dresden foi uma coisa absurda e estúpida, que os Estados Unidos e os aliados foram quase... Ele não fala genocidas, ele não usa essa palavra, mas ele fala Dresden era uma cidade industrial, fazia uma porcelana incrível, e que não tinha armamento de guerra ali, eles não estavam fazendo armamentos. Então o bombardeio foi um bombardeio para intimidar, um bombardeio covarde, segundo Vonnegut, né, que não tinha razão de ser, porque a guerra já estava quase ganha ali, né? Só que depois, no mesmo livro, ele emenda dizendo que, por outro lado, Hiroshima foi um bombardeio importante e fundamental, e não podia, Hiroshima e Nagasaki não podiam deixar de ser bombardeadas, porque a guerra, senão os japoneses iam se recuperar, ia ser um trauma de guerra para todo mundo e tal. O que também não faz sentido, porque o Japão também já estava fudido, o Japão já estava quase se rendendo, ia continuar mais um pouco na guerra, mas não justificava a morte de civis. Ele justifica Dresden, ele diz que é injustificável Dresden, mas Hiroshima e Nagasaki são justificáveis. E por isso eu fiquei muitos anos sem ler o Vonnegut, porque eu acho que aí ele é americano a ponto de ser ele defende o genocídio que lhe é conveniente. Então já vamos começar com essa polêmica envolvendo o Vonnegut aí. Né?
Boa, e aí o que eu vejo também, né, que essa questão dele ser muito, muito geracional, né? Bom, o livro ele é lançado ali em 69, né, auge da Guerra do Vietnã. Até coloquei esses dias lá no meu Instagram particular, né, que é muito curioso, né? Eu estava relendo o Matadouro 5, e logo no início, né, ele conta o personagem, ele comenta que ele está escrevendo um livro sobre Dresden também, ele quer escrever um livro, ele está falando com as pessoas e alguém pede para ele se é um livro anti-guerra, né? Daí ele fala que sim, vai ser um livro anti-guerra e que é uma besteira porque um livro anti-guerra hoje é a mesma coisa que as geleiras, né? Elas nunca vão acabar, as guerras sempre vão acontecer, né? Então é curioso que o Vonnegut ele escreve um livro sobre a Segunda Guerra no meio da Guerra do Vietnã, no auge da Guerra do Vietnã. E eu me peguei lendo ele agora, né, que a gente tá aí com a invasão de Israel na Palestina, de estar com guerra na Ucrânia, com a Rússia. Então, realmente, era um livro que se mantém atual, digamos assim, né? E eu vejo que o Vonnegut, ele não é... Ele escreve em 69, ele não é um hippie, né? Ele seria... Apesar de ter atingido muito, né, esse público, né, da contracultura ali nos Estados Unidos, e ele não... Quando ele escreve, ele já é mais de idade, já voltou da guerra, ele já tá, ele seria o pai ali dos hippies, né? Ele seria o que os hippies gostariam que o Kurt Vonnegut fosse seu pai, assim, eu imagino assim, né? Então, eu acho que ele tem esse efeito muito forte numa geração mais jovem que ele, né? O que não vinha acontecendo muito nesse período, né?
Sim. Não, como eu falei, o Vonnegut, quando ele está na Segunda Guerra, o bombardeio de Dresden acontece, ele tem 22 anos. Na verdade, ano passado, não, ano retrasado foi o centenário de Vonnegut, acho que ninguém comemorou, não vi ninguém comemorar, foi nascido em 1922, né? Então, assim, ele era um cara muito jovem. Quando ele escreve o Matadouro 5, ele tem 43 anos, mais ou menos, né? Mas eu, como falei, ele é um cara muito contraditório. Estou aqui com uma citação dele sobre a visão de mundo, a visão política dele. Ele fala: as crenças que eu tenho que defender são tão suaves, são tão sutis e complicadas, na verdade, que quando examinadas a fundo, ele fala quando vivisected, quando vivisseccionadas, né, elas se transformam em tigelas de uma papa indefinível. Eu sou um pacifista, eu sou um anarquista, eu sou um cidadão do planeta e assim por diante. Ele é muito louco, né, na verdade. Mas assim, eu acho bacana isso, essa visão. Agora, voltando atrás, claro que quando eu li, eu traduzi esse livro do Vonnegut, eu era muito jovem, eu tinha meus 30 anos, 30 e pouquinhos anos. E eu realmente, aquilo me deixou um gosto amargo na boca. Mas você vai reler, né? Eu estava relendo As Cerejas de Tan, né? Volta e meia eu releio Matadouro 5. E eu já aceitei esse lado, que é contraditório. Aliás, até fazer um parênteses rapidinho, né? A gente está gravando aqui no começo de janeiro. Dia 2 de janeiro foi o Dia Nacional da Ficção Científica nos Estados Unidos, né? Mas é considerado meio que o Dia Mundial da Ficção Científica, porque Estados Unidos, mundo, essa porra, né? E aí, por quê? Porque era aniversário do Asimov. E aí, de novo, todo mundo no Brasil paga um pau pro Asimov, pereré, esquecendo que ele era um assediador de mulheres, um patolador. Existem fotos, inclusive fotos provando isso, gente. Não é fofoquinha de escritor frustrado, não, tá? Agora, isso tira o mérito do Asimov? Não, não tira o mérito do Asimov. É só para dizer isso, ó, deixar claro. Eu não consigo mais falar do Asimov e dizer: ah, era um grande gênio da literatura. Não, ele foi um grande escritor, sim. É um dos caras mais prolíficos da história da literatura mundial, ponto. Com textos inteligentíssimos, mesmo textos como Fundação. Eu estou relendo Fundação por causa da série da Apple. E a série tem... Os livros têm problemas, mas ao mesmo tempo ainda tem conceitos legais, interessantes, que merecem ser lidos e analisados. Mas não dá para esquecer que ele, como pessoa, era um cara problemático. Como muitos de nós, né? Como muitos seres humanos. Não é para cancelar, mas também não é para passar a mão na cabeça e dizer: ah, esse cara é um cara acima de qualquer dúvida. E o Vonnegut também. O Vonnegut não tinha um problema de assédio do Asimov. Aparentemente tinha um cara de uma conduta ética muito correta. Mas é isso, eles consideram um pacifista e um anarquista, mas um pacifista que foi para a guerra, ok. De repente, na época que ele foi, tinha que ir mesmo, né? Não tinha muito jeito, né? Mas defender a bombardeio de Hiroshima, não, isso eu nunca vou aceitar no Vonnegut. Mas é interessante, por outro lado, e aí a gente pode entrar no livro de uma vez, né, Tiago, falar do Matadouro 5, como que, apesar dele, porque ele escreveu essa biografia depois de Matadouro 5, apesar dele de defender esse bombardeio, ele é um cara contraditório. Matadouro 5, ele deixa muito claro, até pelo que acontece com Billy Pilgrim, que ele se descola do tempo, né, começa a ficar viajando entre épocas diferentes, saltos temporais, o que eu acho muito bacana. Eu acho que também tem isso, né? Um pouco dele, do personagem que começa a adquirir novas perspectivas. Eu acho que o Vonnegut era um cara que estava sempre repensando a sua vida, repensando seu caminho, procurando novas perspectivas. Ele escreveu aquela autobiografia no começo da década de 90, ele morreu em 2007. Eu não sei se talvez, se a gente fosse entrevistá-lo um pouco antes da morte, talvez ele tivesse uma opinião um pouco diferente, não sei.
Verdade. E falando um pouquinho, então, né, do livro, vamos tentar procurar a ficção científica no Matador 5, né, que tem muito.
Vamos.
Mas acho que é interessante, realmente ele era, tem essas declarações polêmicas, mas lembro muito de uma passagem do Matador 5 ali, que quando o Billy Pilgrim tá procurando ex-colegas ali que serviram com ele tá procurando os amigos antigos que tiveram com ele lá, ele vai visitar, né, um desses amigos, ele tá lá... O cara tá casado, tá com as filhas pequenas, ele leva o filho dele também junto, isso, né? E aí a mulher desse amigo dele tá lá, pistola, batendo as panelas e tal, assim. E aí depois ele vai pedir, o que tá acontecendo e tal, né? Daí ela comenta, né, que vem aqui pra falar sobre guerra, né, com meu marido, que ele tá com esse estresse pós-traumático. E aí você vai escrever um livro sobre ele, vão fazer um filme que vai ser interpretado pelo Frank Sinatra, pelo John Wayne. E vocês vão ser heróis, né? Quando, na verdade, vocês eram crianças que nem aquelas lá de cima, né? Então, o livro, ele cai, né? Como, trocadilho ruim. Ele cai como uma bomba nos Estados Unidos por causa disso, né? O livro chega a ser censurado em diversos estados dos Estados Unidos, né? Inclusive em Indianápolis, que é onde nasceu o Kurt Vonnegut, ele é censurado. O Vonnegut vai lá, pega 1.000 exemplares, distribui nas escolas, né? E acho que uma coisa que é muito bacana é que é como a história ela não é linear, né? Ali eu contei que ele vai pra guerra, ele sofre um acidente de avião, que ele bate a cabeça, aí depois ele começa a escrever o livro. Isso é contado de uma maneira não linear na história, né? Então, que nem, ele tá solto no tempo, né? Eu acho que essa brincadeira que o Kurt Vonnegut faz é muito legal de a gente ir montando o quebra-cabeça da história, né? O livro tem ilustração, tem os desenhos que ele faz. De repente ele tá na guerra, no capítulo seguinte ele tá dirigindo um Cadillac nos Estados Unidos, né? Então eu acho que ele brinca muito bem. O personagem conta que ele foi abduzido por ETs, né? E aí que ele vê que tem essa quarta dimensão, que o presente, passado e futuro é tudo uma coisa só, né? Então ele começa a ver o mundo diferente depois disso, né?
Pois é, eu achei legal, primeiro que ele faz isso de maneira metalinguística, ele se solta no tempo e a literatura e o romance é solto no tempo também, e eu acho que ele adquiriu um status de escritor literário por causa disso. Detalhe, vamos lá, ele começa o livro dele dizendo, tudo isto aconteceu mais ou menos. Exatamente. Ou seja, ele já está deixando claro que pode ser uma mentira, pode não ser verdade. Ele bate a cabeça no começo, pode ser que tudo isso seja uma ilusão na cabeça dele. E é o americano médio, e o leitor médio, tá? Aí eu não quero dizer medíocre não, gente. Pode ser que alguns de vocês estejam nos ouvindo e não sejam tão fãs de ficção científica, estejam ouvindo esse programa só por causa do Vonnegut e descubram, pô, mas eu não quero ser ofendido porque eu não gosto de ficção científica. Não, nem precisa, eu acho que não é obrigado mesmo. Mas quando eu digo leitor mediano, não é medíocre, não. É os leitores que realmente não curtem literatura de gênero de modo geral, mas de repente vão curtir uma coisa ou outra por conta dos autores. Então, um cara que não lê ficção científica, mas vai ler a Margaret Atwood, vai ler o Kurt Vonnegut. Bacana, ótimo, não precisa mudar a sua cabeça por isso. Mas eu acho que tem autores como o Vonnegut e como a Atwood que usam de estratégias para... convencer aquelas e aqueles que não curtem ficção científica a ler uma narrativa que pode também ter ficção científica. Então, esse recurso é muito comum, o recurso do isto pode ter sido um delírio do personagem, né? E foi tudo um sonho, né? E aí a pessoa viaja na ideia e aí ela consegue aceitar que aquilo ali, aquele delírio, outra coisa, um termo brasileiro gosta muito de usar isso. O escritor brasileiro que não transa ficção científica gosta de falar, é delirante. Eu até brinco um pouco com o meu livro, o meu romance Back in the SSR, que é meio que um delírio do John Lennon, que pode ter sido verdade ou não. Claro, se perguntar para mim, quando eu escrevi, a minha intenção era de que fosse tudo verdade, mas o final do livro também não deixa 100% claro isso, né? Então, o Vonnegut certamente faz isso. Ele, o tempo todo ele quebra a quarta parede. Nesse livro, não. No o Café da Manhã dos Campeões, ele corta, quebra a quarta parede o tempo todo para falar com o leitor. Esse livro não chega a quebrar, quase, né? O Billy Pilgrim quase que quebra aí, né? Uma quebra maior na estrutura do espaço-tempo. Mas eu acho que é isso, né? Ele procura o diálogo com os leitores, fazendo com que eles fiquem tão confusos quanto o Billy Pilgrim, mas em momento nenhum joga na cara deles que isso aquilo ali pode ser ficção científica, que aquilo tudo foi real, né? Ele diz, olha... Pode ter acontecido ou não, né?
É, eu acho é interessante também a gente estar tá ali em 69, então a gente está ali num momento New Wave, assim, né? Eu vi muito, nem tanto, eu não li alguns livros anteriores ao Matador 5, Matador 5, se não me engano é o quinto, sexto livro dele, mas vi muitos comentários de ele ser um escritor muito satírico, né? Muito. Ele tá ali escrevendo o Matador 5 já com sobre guerra, sobre um bombardeio, com alguns tons cômicos, assim, me lembrou, guardadas as devidas proporções, o John Scalzi, assim, né? Então, tem umas tiradinhas, assim, que deixam a história engraçada. Ela é uma história muito boa de ler narrativamente, né? Eu li uma resenha que eu achei uma comparação um pouco ruim, que foi comparando com outro livro de guerra americano, que é como é que é o nome do Thomas Pynchon, né? O Arco-Íris da Gravidade, que é um livros anti-guerra, parecidos assim, mas para mim, claro, o livro do Pynchon é muito complexo, é tá ali um calhamaço de 700 páginas assim. Então achei que
Aliás,
a
um dia.
comparação pode falar.
Fala. Não, mas um dia teremos que falar do Arco-Íris da Gravidade.
É, exato, exato. Inclusive o Chersheneski, que já participou aqui com a gente, esteve aqui na Feira do Livro na minha cidade, já gosta muito do Pynchon e já comentou também sobre isso, que ele quer muito falar
É, mas
sobre, né?
o Pynchon tem isso. O Pynchon é de uma complexidade incrível, que muitos escritores de ficção científica gostariam de ter. E o Pynchon também tem uma coisa que o brasileiro gosta, que é exatamente isso. É um escritor que não se coloca como sendo um cara que faz ficção científica. E como ele tem referências muito intelectuais, o que eu acho maravilhoso, é um dos meus escritores preferidos. Ele vai atrair o Chersheneski, acho que Samir Machado também, Joca Terron, vários escritores dessa geração. Que são escritores que trabalham com a ficção científica, embora nem sempre assumam isso, né? Acho que agora alguns estão assumindo um pouco mais, mas eles não querem. Você vai conversar sobre space opera, eles têm horror. Vai falar até de um autor mais ecológico como Kingsley Robinson, eles não querem saber. Tem que ser um autor que seja considerado nos Estados Unidos um autor literário, né? Desculpe a provocação, não é contra o Chersheneski nem ninguém. São autores que eu admiro muito, mas eu acho que há sim, um balizamento aí que para mim não há necessidade de existir. Eu acho que a gente pode até comparar o Pynchon com o Vonnegut no sentido de serem anti-guerra. Mas
Exato.
são dois muito diferentes, né? O Vonnegut, a impressão que eu tenho é que o Vonnegut poderia ser um Pynchon numa boa se tivesse paciência. O Vonnegut é um Pynchon sem saco, entendeu?
Pensar.
Ele fica assim: don't give me that shit, entendeu? Tem saco para fazer essas porra, não, meu irmão. Vou fazer outra coisa aqui, vou contar uma história mais direto, entendeu? E conta. É muito engraçado, né? E é um satirista, o Pynchon também, só que o Pynchon tá aquele cara que vai escrever sobre ficção científica, sobre outras coisas, sobre as bombas, a ereção dos caras, uma série de fatores aparentemente não interligados, mas que são interligados e que fica muito maravilhoso, muito delicioso, à medida que a narrativa vai sendo lida. É que também que todos os livros do Vonnegut são pequenos, são curtos, né? Não tem livros muito grandes, né? Mas estava falando da carreira dele anterior, ele escreveu livros muito legais, além do Cama de Gato, eu não lembro se foi anterior, estou vendo aqui. Não, Cama de Gato foi anterior, e antes dele, um livro que eu gosto muito, que gerou um filme com Nick Nolte, uns 20 anos atrás, que é o Mother Night. Modern Night não é ficção científica, mas é um livro que tem um pouco uma pegada meio Philip K. Dick, que é uma brincadeira, uma brincadeira não, um comentário em cima de um cara, um fato que é um real, tá? Ele bota o Howard Campbell Jr., que é um personagem dele, mas que ele pega baseado em alguns radialistas americanos e britânicos que na época da Segunda Guerra Mundial ficaram gravando, fazendo programas de rádio em homenagem a Hitler, elogiando os fascistas, tal. Isso era muito comum, né? Uma época que as coisas ainda não estavam muito definidas no cenário de guerra, né? Só que aí a história do Modern Night é o seguinte: o Howard Campbell Jr. é um cara que já acabou a guerra e está preso em Israel para ser julgado por crimes de guerra. E ele é um cara que ele defendeu o Hitler o tempo todo. Ele morou na Alemanha durante a guerra e ele ficou fazendo programa de rádio contra os Estados Unidos defendendo. Mas assim, é um cara que foi criança para a Alemanha. Não, ele realmente é um cara fora da bolha própria de realidade dele. Mas chega no filme, mais do que no livro, isso, que ele começa a perceber que talvez ele tivesse sido enganado, só que. Ele fica exatamente um cenário Philip K. Dick. Eu estou vendo ficção, realidade. Qual é a realidade no fim das contas? Mas não há jeito, ele vai ser preso, foi preso, vai ser condenado e executado. Mas ele está o tempo todo ali, ora defendendo os pontos de vista dele, ora na dúvida se isso ali é verdade ou ficção. Né? Então, mesmo não sendo um livro de ficção científica, ele usa esse tropo, que é um tropo que depois o Dick vai usar de maneira muito mais... Na mesma época, né? O Dick é anterior. O Dick começa a escrever na década de 40 para 50. Então, na década de 60, o Dick está fazendo... Aliás, no ano do Modern Night, é o ano em que o Dick lança O Homem do Castelo Alto. Olha aqui. Convergência. Que convergência.
Esse, o Castelo Alto traduziu também, né, Fábio? Aqui para Aleph, né?
Oi?
O Castelo Alto, tu traduziu para Aleph aqui também.
Sim, sim, desculpa, a ligação aqui deu uma coisa. Sim, traduzir o Homem do Castelo Alto, traduzir Vales, né? Dois livros do Dick que me deram muito orgulho de traduzir. E o Homem do Castelo Alto, para mim, ainda hoje é o grande livro de What If, a grande história alternativa, né? Mas é isso, a geração do Dick e do Vonnegut viveu a guerra. E eles tinham uma preocupação muito grande com isso, né? Eles tinham um medo grande desse cenário voltar, que é o que está acontecendo agora, né? Você falou agora há pouco, nós estamos lendo esses livros sobre guerra no momento em que está tendo guerra de novo. Estava lembrando que uns anos atrás, quando apareceu a série Sherlock da BBC, que eu vi o piloto e eu tive sabe, meu cérebro explodiu. Por quê? Porque o Watson se apresenta pro Sherlock, o Sherlock fala, de sua perna tal, você foi ferido de bala, você foi ferido na guerra do Afeganistão, né? E aí eu me lembrei, isso é o comentário original do Conan Doyle, porque no século XIX a Inglaterra estava em guerra com o Afeganistão e em 2007, 2010, sei lá, a Inglaterra e os Estados Unidos estavam em guerra com o Afeganistão. Eu falei, sabe, a coisa não muda nunca. Entendeu? Aí eu vou entrar no comentário louco do Felipe Kadic em Vales para dizer que nós ainda estamos no Império Romano. O Império Romano não acabou nunca. Nós somos uma Matrix gerada no Império Romano. Na verdade, se a gente conseguisse acordar, a gente veria que a gente ainda está de toga. E nós estamos numa era de que cenário cristão seria alguns séculos no passado, e que nós estamos vivendo uma Matrix mesmo, né? Por isso que, inclusive, quando o William Gibson foi entrevistado, quando o filme Matrix estreou, perguntaram para ele o que ele achava de ter assistido Neuromancer adaptado assim dessa maneira para a tela. Ele falou assim: não, Neuromancer não foi adaptado para a tela, aquilo ali é o visual, aquilo é o meu visual. Mas a história é Philip K. Dick. É isso, né? É isso que é o grande lance.
E é legal que ele comentou ali do Kurt Vonnegut ser um pincho sem paciência, né? E é legal que isso é um recurso que ele usa bastante no Matador 5, né? É essa de cortar o que está acontecendo, né? Até para fazer essa viagem do tempo, que ele usa muito, né? Um termo que se repete, eu estava lendo num artigo ali também, que se repete mais de 100 vezes no livro, que ele usa e é isso aí, para acabar a história, né? Então, quando ele até naquela mesma cena ali que ele... Que a mulher xinga ele, que ele estava fazendo um livro que vocês vão fingir que são homens, quando na verdade durante a guerra eram todos crianças, né? E aí o Kurt Vonnegut termina, o Billy Pilgrim termina esse diálogo falando que não, esse livro não vai ser sobre, então, não vai ter nenhum Frank Sinatra interpretando um herói, e eu vou chamar ele de Acusada das Crianças, né? Inclusive, eu li esse livro na edição da LPM,
foi o que eu li também. Falando,
ele tá como o Matador 5, né? No que eu vi da Intrínseca, ele já tá como o Matador 5 ou a Cruzada das Crianças.
Crianças.
E aí, durante desse diálogo, ele termina falando, e aí vou chamar o livro de A Cruzada das Crianças, e é isso aí. E aí termina e ele muda, né? E realmente, eu não tinha notado, mas esse é um recurso que ele usa ao longo do livro inteiro para acabar um assunto e já emendar um outro assunto diferente em outro espaço-tempo.
Sim, mas ele faz isso em quase todos os livros dele. No O Café da Manhã dos Campeões foi o segundo livro dele, que é o Kilgore Trout que narra a história. Toda hora ele fala assim, bom, ok, tá. Ele bota o sabe, ele bota o pigarro do cara como sendo de cortas. Então agora vamos mudar de assunto. Então, and all that, that's that, isso que ele vai falando, é muito Desculpem, me engasguei agora aqui. Mas é muito louco. E são as pontuações do Vonnegut. São o que fazem o Vonnegut um cara interessante. O Vonnegut não se leva a sério. Isso que é importante a gente falar também. Ele é considerado um satirista na ficção científica e na literatura americana. E isso é bacana, porque aí nesse ponto, realmente, eu vou dar razão aos críticos que dizem que ele é literatura, não é ficção científica. Não, porque a ficção científica, como todo outro gênero, todo qualquer gênero, tem seus representantes bons, tem seus representantes ruins e seus representantes medíocres. Eu acho que o Pynchon e o Vonnegut são alguns dos melhores representantes que a ficção científica tem nos seus melhores momentos, e são caras que em outros momentos fizeram outras literaturas também, né? O Vonnegut, ele faz Against the Day, que é steampunk e tal, mas ele faz também Mason and Dixon, que é romance histórico, né? Ele não está preocupado em fazer sempre ficção científica. É que eu acho que ele, assim como o J.G. Ballard, né? E aí você falou da New Wave, né? É um pessoal meio New Wave pela época em que eles escrevem. Eles estão preocupados em ver a irrealidade cotidiana, os delírios cotidianos, as coisas que aparentemente que você se depara na rua. Porque veja, a gente está num momento em que tem pessoas que acham que vacina não funciona. Tem pessoas que rezam para pneu. Então, cara, eu acho que se algum dia a humanidade acabar de vez, e daqui a 1000 anos arqueólogos alienígenas encontrarem um livro sobre os anos Bolsonaro e Trump, eles vão achar que é uma ficção científica satírica. Ou então, talvez uma coisa meio balardiana, né? Do nossa, mas essa realidade deles era muito louca. Sabe? Não sei. Acho que tendo a achar mais ou menos isso.
Isso aí, para a gente então, encerrando o episódio aqui, Fábio, indicamos então, vale a pena a leitura do Matador 5, do Kurt Vonnegut, indicaria para de olhos fechados ou com aquele asterisco ali, né, tipo, leiam, mas saibam que o Vonnegut tem seus problemas, assim como tantos outros, né?
Eu acho que leiam sem medo, porque às vezes também se bota aqui a literatura, e tem muita gente que diz assim, mas eu não... discussão eterna, né? Eu não separo o autor da obra, outros, mas tem que separar. Eu honestamente, gente, eu não separo, mas é uma questão minha. Eu não, momento nenhum, vou chegar para vocês e dizer que esta é a única postura certa. Até porque eu não separo o autor da obra, mas eu ainda leio alguns autores que eu sei que são pessoas ruins. Foram pessoas ruins. Então é muito complicado isso. Podemos um dia fazer um programa sobre isso, né? Sobre esses autores, né? Uns anos atrás houve uma questão da Marion Zimmer Bradley, né? Da autora das Brumas de Avalon, que teve uma história de abuso dos filhos, né? Com o marido e tudo mais e tal. E assim, ela caiu em desgraça, o que não quer dizer que não dê para ler os livros dela, que acho que a coisa foi tão pesada que foi difícil, né? Foi difícil mesmo. Mas a gente, então, quer dizer, mas é isso. Hoje a gente sabe também de personalidades de 100 anos atrás que eram problemáticas, mas o tempo já passou, as gerações ficaram para trás, e as pessoas conseguem ler aquilo ali, conseguem consumir a arte daquelas pessoas sem ficarem com gatilho. Porém, aí de novo, eu não falo isso para passar pano, não. Eu acho que deve-se conhecer a biografia, sim, e deve-se entender que, olha, o Vonnegut é um cara anti-guerra? Mas ele é anti-guerra, mas vamos ver que ali ele está escrevendo um romance colocando as coisas dentro de um ponto muito específico. Tipo, o bombardeio de Dresden foi uma catástrofe, uma tragédia, e foi mesmo. Soldados americanos eram soldados meio que despreparados, mais ou menos. Eles foram muito melhor treinados que os soldados brasileiros, por exemplo. Vou recomendar também para vocês, quem quiser se aprofundar nessas histórias, ver o documentário Rádio Auri Verde, do Silvio Bach, que é um grande documentário, que foi muito criticado quando saiu, acho que na década de 90, porque ele não criticava os pracinhas, ele criticava o governo Vargas porque colocou os pracinhas, jogou os pracinhas de qualquer maneira na campanha da Itália, onde muitos morreram, e depois alguns pracinhas sobreviventes quiseram processar o Bach, dizendo que ele estava sendo um cara antipatriótico. Não acho, não. Eu acho que o Bach estava querendo dizer, olha, infelizmente vocês foram sacaneados pelo Vargas. E é muito triste isso, porque não precisava ser assim, né? O Vargas pagava uma pau pro Hitler, o Roosevelt apertou ele e disse, opa, vou trocar de lado, porque também, né, claro, tô exagerando um pouco, mas basicamente foi isso. Para ficar bem na fita com o Roosevelt, ele mandou batalhões para... Eu tenho um tio que quase foi, tenho um tio que estava embarcado, esperando para ir para a Itália, e a guerra acabou. Deu uma grande sorte. Mas, e o meu sogro também, já faleci, os dois já falecidos, né? Meu tio e meu sogro, estavam os dois embarcados esperando ir para a Itália e a guerra acabou. Então, assim, muita gente foi, muita gente morreu. E eu me emociono com a história dos Pracinhas, que acho que os Pracinhas foram incríveis. Mas o Bach não critica isso, o Bach critica o governo. Exato. Porque ele vai descrevendo a situação, os caras foram para lá com armas que já tinham 2 décadas. Os caras iam com rações vagabundas, roupas que não sobreviveram, que faziam difícil sobreviver ao frio da Itália na época que eles foram. Quer dizer, era complicado isso, né? Então, estou falando tudo isso, gente, para dizer que a gente tem que... eu sou anti-guerra, o Thiago é anti-guerra, acho que a maioria de vocês é anti-guerra. Mas aí tem que ser anti-guerra mesmo, né? Não é anti-guerra, tipo, anti-guerra em Dresden, mas a guerra pode fazer em guerra em Hiroshima. Vá se fuder, né? E aí, com esse palavrão, eu termino... minha coisa hoje.
Minha correto. A maneira correta de terminar, né, esse o pensamento dúbio do nosso Kurt Vonnegut. Bom, pessoal, a gente vai ficando por aqui, então. Espero que vocês tenham curtido aí esse primeiro episódio do ano aqui, o primeiro de muitos que vão acontecer esse ano. Se vocês gostaram,
vamos
aí...
voltar agora.
Vamos lá, vamos voltar com tudo. Semana que vem já tem mais aí, vamos com arqueologias, firme e forte, voltando.
Né? Vamos retomar arqueologias do futuro, pessoal. Quem não viu ainda, ouça os episódios anteriores. Agora nós vamos tentar gravar com bastante frequência arqueologias, viu? É um importante documento sobre estudos de ficção científica, tá? E eu queria fechar só fazendo mais ou menos um comercial, pode ser, Thiago?
Claro, à vontade. Eu ia abrir esse espaço mesmo aí, se quiser falar os jabás legal que tem aí, manda ver.
O jabá que eu tenho para falar hoje é só o do meu grupo de pesquisa, que eu já falei em outros programas aqui, que é o meu programa, meu grupo chama-se Observatório do Futuro, e é um grupo vinculado ao Departamento de Comunicação da PUC São Paulo, e nesse grupo a gente faz estudos de ficção científica como mediadores da realidade objetiva que a gente vive hoje. Então, quem quiser entrar em contato, pode entrar em contato comigo, quiser participar como ouvinte, tá? A partir de março nós vamos voltar na PUC São Paulo e nós vamos oferecer cursos e provavelmente uma roda de leitura, uma oficina de leitura. Então fiquem atentos ao programa, quando tiver tudo preparado eu vou avisar vocês por aqui. Legal? Então é isso, muito obrigado a todo mundo.
O Terra Incógnita tá, voltou com tudo também, né, Fábio?
Também voltou. Fiz uma retrospectiva aí de uns 5 programas em dezembro. Essa semana aqui eu não vou gravar, tô vindo viajar, passar uns dias fora, porque, honestamente, né, eu trabalhei tudo. Trabalhei entre Natal e Réveillon. Terminei uma tradução, não sei se eu tinha falado aqui por aqui com vocês, eu estava traduzindo o Book of the New Sun, do Gene Wolfe, primeiro volume, A Sombra do Torturador, que vai sair em 2024 pela Morro Branco. Vamos falar um dia sobre isso, gravar só um programa sobre Gene Wolfe. Mas estava fazendo isso, estava escrevendo um artigo científico também, agora estou escrevendo um livro, mas eu preciso tirar uma semana de descanso. Aí quando eu voltar, na semana que vem eu vou voltar a tempo de gravar o próximo programa. Mas o Terra Incógnita eu devo gravar daqui a mais umas 2 semanas, aí também eu devo gravar semanalmente nas férias e depois talvez tornar o Terra Incógnita quinzenal.
Show de bola, vai estar aí linkado aqui na descrição do episódio aí, o canal do Fábio. E é isso aí então, gente, vamos ficando por aqui, aguardem a gente semana que vem. A gente se despede aqui e lembrem-se, assistam sci-fi, leiam sci-fi e vivam sci-fi. Valeu, pessoal!
Valeu! Viva sci-fi!